8:03, é a segunda hora do Comando Marconi, que está no ar pelo FM 99.9 e também radiomarconi.net. Você de casa está percebendo que com a chegada do dia 9, começando o mês de agosto, né? O clima, a expectativa da festa do vinho vai aumentando também. E você também, que nos acompanha todos os dias, está percebendo das nossas entrevistas especiais com as vinícolas aqui de Uruçanga, falando dos nossos vinhos, da uva Goethe, da importância, da valorização. Então, nós estamos promovendo essas entrevistas especiais, especialmente, evidentemente, com as vinícolas integrantes também da Associação dos Produtores da Uva e do Vinho Goethe, que é a ProGoethe. Bom, hoje nós temos o prazer de receber o gerente-geral da Vinícola Denoni, que é o Franklin Denoni. Tudo bem, Franklin? Seja bem-vindo, bom dia.
Tudo bem. Bom dia, Joel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi.
Franklin, o que eu estou dizendo sempre aqui, claro que muitos que estão nos ouvindo conhecem, né, já estiveram, conhecem não só o produto, mas a história. Mas, para a gente recuperar um pouquinho, para a gente começar a nossa conversa, como é que surgiu, né? Qual é a história hoje em relação à Vinícola Denoni? Que eu sei que é uma história ampla, rica. Como é que a gente pode resumir esse início?
A vinícola começou com o meu falecido do pai, né?
Uhum.
Ele começou trabalhando lá na Vinícola Amazon, lá no fim dos anos 80. E depois ele montou a nossa, por meados de 2002, assim.
Uhum. 2002 é que começou, né?
É, 2002, 2003, é.
Uhum. Como é que é para as pessoas entenderem, como é que é o dia a dia da vinícola? Como é que funciona esse trabalho de todos os dias de vocês lá?
É assim, tem o período da safra, né, no começo do ano, que toda uva é esmagada para produzir todo o vinho que vai ser vendido no decorrer do ano, né?
Período da safra,
No período da safra. Tanto é que o nosso vinho, ele não é envelhecido, tá? Tudo que é feito é vendido, tipo, naquele ano mesmo, sabe? Não tem vinho de outras safras, assim. Claro, fora os finos, né?
Uhum.
Fora Cabernet, Merlot, que aí é um vinho que necessita de mais tempo para ele ficar pronto.
Uhum.
E é isso, uva esmagada, o vinho é feito e no decorrer do ano é só processo de envasar e vender,
uhum.
conforme o estoque vai se encaminhando.
Qual é a expectativa em relação à festa do vinho, que é sempre algo que chama a atenção, né?
Sim.
Para vocês também, não?
Ah, sim. Esse ano a expectativa está bem alta, porque vai ser uma festa, a gente acredita que vai ser uma festa diferenciada,
uhum.
até por conta, sim, do valor baixo do ingresso, né? Então a gente espera bastante gente, mais do que nas últimas festas.
Do que as últimas festas, é.
É.
Porque a festa do vinho, ela ajuda em vários sentidos as vinícolas também, né?
Sim.
Não só na questão, porque acaba a exposição também,
a divulgação é
bastante grande, né?
Sim.
Hoje, e principalmente quando se fala em relação a, antes de falar mais os dias de hoje, essa história, Frank, de 2002, 2003 para cá, como é que as coisas foram evoluindo, porque eu acredito que daquela época para cá, não só a questão de mercado, a questão técnica, tudo vai mudando também,
sim,
né?
Sim, tudo vai se evoluindo, né?
Uhum.
Se modernizando, né?
Sim.
No caso.
O mercado hoje ele é bem diferente, né? Ele é muito diferente de 2003, não?
Ah.
Em relação à procura.
Sempre surge coisa nova, né?
Uhum.
Sempre surge coisa nova. Aí, tipo assim, de 2003 para cá, o que a gente fez? A gente fez a vinícola crescendo, investindo em mais equipamento, em mais tanque assim, de inox. Mas, assim, os tanques que a gente comprou lá no começo, lá em 2003, a gente tem até hoje.
Ainda tem?
A gente tem até hoje. E estão lá como se fosse novo. Inox é uma coisa maravilhosa.
Uhum. Tem uma duração importante, né?
É.
Essa ideia de... imagino que você tenha acompanhado... Foi o teu pai, né?
Sim.
De montar a vinícola, como é que funcionou essa decisão dele de montar a vinícola lá para 2002, 2003?
Ele começou a construir a vinícola, sim. Uhum. Aí ele trabalhou um tempo na Epagre também.
Uhum.
Ele trabalhou um tempo na Epagre, ele chegou a passar no concurso da Epagre e passou uns anos fazendo vinho lá, né? E o tempo foi passando até que ele resolveu, eu quero ter uma vinícola para mim,
uhum.
né? Levar o nosso nome, assim, E até engraçado que ele que ia registrar a vinícola como Vinícola São Pedro, né?
São Pedro.
É, mas não deu, já existia. Aí ficou como Denone mesmo.
Denone. Ah, é. Mas no primeiro momento a intenção era ser São Pedro.
É, ser São Pedro, não era nem ser Denone, era ser São Pedro. Aí depois ele, como já existia, teve que botar, então vai Denone, né?
Vai Denone. É. Não, e funcionou. É. E funcionou bem, hoje é bem reconhecida, né? Hoje quantas pessoas são envolvidas na vinícola, Frank? Tem uma ideia, não, aproximadamente?
É assim, que trabalha lá dentro, nós somos em quatro hoje. Aí depois tem a minha mãe que faz a parte da contabilidade, né? E tem o meu tio que ele auxilia nós lá, faz as análises químicas aí dos vinhos, né? E é isso, é quatro lá e praticamente dois fazendo serviços assim de terceiros, assim.
Diretamente com a família administrando, né?
Sim.
A produção própria de uva, não? Hoje nada?
Não, a gente não tem.
Não tem.
Não tem produção própria. Tudo é comprado de terceiros.
Entendi. É. Quantos tipos de vinho hoje a vinícola produz?
É, a gente trabalha com Bordeaux e Niagre, né, que são os dois coloniais, né?
Tá.
Aí, Goethe, Moscato, espumante, três espumantes, Moscatel, Rosé e Brut. Aí, Cabernet Merlot, Malbec, né? E a gente faz o rosé também, que aí é uma combinação aí dos vinhos brancos, assim. É combinação de Goethe com Moscato.
O carro-chefe atualmente hoje da vinícola, qual seria?
Ah, é o Goethe.
É o Goethe.
É o Goethe. Nosso carro-chefe é o Goethe.
É o que chama mais atenção.
É o que chama mais atenção, é.
Hoje a Denone integra a Progrete desde quando? Franca, já tem ideia, não?
Ah, eu não me lembro agora o ano. Eu acho que é desde o começo.
Desde o início.
É, mas eu não lembro o ano. Não lembro que ano a Progrete foi fundada. Agora me fugiu.
Mas já está há um bom tempo, né?
Ah, sim, já.
Porque é importante, imagino que existe essa conversa entre todas as vinícolas integrantes, né? Falando não só sobre a festa do vinho, mas sobre o nosso vinho. É mais ou menos isso que acontece, né?
Sim, sim. É sobre o vinho Goethe, né? A Progrete está lá com a intenção da divulgação do vinho Goethe, né? Essa é a maior intenção, acredito eu.
Hoje, mesmo tendo o carro-chefe, hoje o produto principal, mas durante o ano tem variações de produtos? Não tem determinado momento que o mercado procura mais esse tipo de vinho? Agora, por exemplo, agosto, final do ano... Ou é tudo muito parecido assim durante todo o ano?
Ah, sim, é realmente meio padrão, né? A diferença é que nessa época de inverno a procura cresce muito, assim, mas cresce assim parelho, assim, sabe? É bem padrão, assim, é.
Que bom, né? Bom, nós estamos conversando e nessa série especial de entrevistas, nós estamos hoje falando sobre a vinícola Denone com o gerente-geral, que é o Franklin Denone. A nossa intenção, claro, é recuperar um pouquinho da história, falar do momento atual, já que estamos aí às vésperas da festa do vinho, e mostrando, evidentemente, para quem não... Claro que muita gente conhece, mas principalmente a uva Goethe, né? As vinícolas que são integrantes hoje da Progrete, e que fazem realmente esse trabalho, e que nós temos muito orgulho, inclusive, de mostrar isso e externar para a nossa audiência também. Bom, é importante, porque nem todo mundo conhece, né, Franklin, essa questão da... Por exemplo, tem um tempo de início de produção dos vinhos, tem um tempo de finalização. Como é que é essa atuação para as pessoas entenderem? Porque, claro, a maioria... Muita gente se interessa, né? Aliás, estou vendo até cada vez mais as pessoas se interessando mais pelo processo. Mas boa parte das pessoas, vejam lá a garrafa, né? Está lá com o rótulo, bonitinha, pronta. Até chegar naquele estágio, teve um bom trabalho, né? Como é que a gente pode explicar para o pessoal mais ou menos como funciona? Desde o tempo de início e tal.
É, assim, aí começa a safra lá em janeiro, né? Às vezes até antes, tá? Já teve anos que a safra começou fim de dezembro, tá?
Fim de dezembro.
Teve um ano que dia 31 a gente tava lá, tá? Esmagando uva.
Ah, não, no último dia do ano.
Dia 31. Teve um ano que eu lembro que foi isso aí. Mas enfim, acho que foi só uma vez.
Geralmente
começa aí depois aí do dia 2, assim, de janeiro, aí, né? que as coisas voltam a encaminhar depois dos feriados, né?
Sim.
É. Aí tem aquele processo que vai de janeiro a... Também depende. Aí, março, abril, né? Que é o esmagamento, né?
Uhum.
Esmagamento. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Depende de como passou o clima aí durante o ano. Esses fatores também influenciam bastante, assim.
Sim. A desse ano foi normal?
Não? A desse ano, lá para nós, foi muito rápida, assim.
Foi rápido.
É, quando começou em janeiro, quando era, tipo, fim de março, a gente já tinha acabado.
Foi rápido mesmo.
Foi rápido, assim. Foi muito rápido.
Esse é o tempo de início, né?
É, até foi rápido demais, assim. Foi bem apertado, assim, é. Mas, enfim, aí foi assim, né?
Certo.
Aí, nesse período, depois aí... Aí tem todo o processo, aí depois que o vinho já está lá nos tanques, tem mais aquele tempo aí de maturação até ficar pronto, os processos que a gente tem que fazer, as limpezas, né?
Uhum.
Aí quando chega lá, metade de abril, assim, fim de abril, ele já está pronto para ser engarrafado. Aí ele é engarrafado, já é botado o rótulo e já é comercializado, assim.
Uhum. Interessante, claro, porque... apesar que, pelo que eu estou observando, assim, as pessoas estão cada vez mais interessadas. Imagino que chega isso também a você. O pessoal, especialmente o pessoal de fora, o visitante, acaba perguntando, né, como é que funciona e todo esse processo, né?
Sim.
Aliás, faz parte desse processo. Bom, nós vamos fazer um intervalo comercial e voltamos para falar mais da vinícola Denoni. Hoje, a vinícola Denoni está em destaque aqui no Comando Marconi, nessa série especial das vinícolas integrantes, evidentemente, da Associação de Produtores da Uva e do Vinho Ghente, a Proghetti. O Comando Marconi vai fazer o intervalo comercial, são 8 horas e 15 minutos, e nós voltamos em seguida. Até já.